As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Tomar-se assinala nesta quinta-feira 176 anos desde a elevação à cidade. Foi a 13 de fevereiro de 1844 que nasceu dessa forma a primeira cidade do distrito de Santarém por decisão de Dona Maria II, que deu parecer positivo a um pedido da Câmara que datava de 28 de outubro de 1843, texto esse que solicitava a elevação da vila à categoria de cidade. Aliás, Santarém só seria elevada à cidade em 1868, no reinado de Dom Luís I. A título de curiosidade, refira-se que Braga é a cidade mais antiga de Portugal, um estatuto ganho ainda antes da nacionalidade. Lote em que também entram Coimbra, Évora, Lamego, Lisboa, Porto, Silves e Viseu. Tomar aparece como a 28ª cidade a ser criada. Durante a última semana houve registro para dois furtos, pelo menos dois, em Tomar, sendo que num dos casos o crime foi cometido numa loja de roupa situada na corredora e no outro aconteceu num supermercado localizado na Alameda 1 de Março. Por aquilo que a nossa redação apurou, pelo menos até esta quarta-feira, não foi formalizada qualquer queixa na Polícia de Segurança Pública, situação que se tem repetido ao longo dos últimos meses, uma vez que alguns comerciantes optam por arcar com o prejuízo e nem avançam para a denúncia do ilícito de que foram vítimas. Lojas de roupa, supermercados e farmácias são os alvos dos assaltantes, que têm por norma agir em grupos de 2 a 4 pessoas, sendo que uma destas tem a missão de distrair os funcionários do estabelecimento, enquanto as restantes reúnem o máximo de artigos possível. A fuga é quase sempre feita a pé e estão em causa, na maior parte dos casos, pessoas que residem em Tomar e que estão mesmo referenciadas pelas autoridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os 4 jovens que foram dados como desaparecidos desde o último dia 5 de fevereiro do Conselho de Orém já estão com as respectivas famílias. Estavam em causa 2 rapazes e 2 raparigas que, em conjunto, seguiram rumo ao norte do país. Segundo fonte familiar de um deles, o grupo estava na zona do Porto. Tomaram a iniciativa de dizer onde estavam, referindo-nos à mesma fonte, que nos assegurou que todos eles estão bem no aspecto físico.
Rádio Web. Informação.
Os dados são da Procuradoria da Comarca de Santarém e dizem respeito ao distrito. A violência conjugal ou equiparada ocupa o lugar cimeiro nos crimes participados ao longo do ano de 2019, com um total de inquéritos instaurados de 1.181, ocorrência a que se segue a cibercriminalidade pelo segundo ano em franca expansão, com 782 episódios. Segundo o mesmo texto, este aumento revela-se particularmente preocupante, quer por representar uma tendência contrária à geral da comarca, pois que a criminalidade participada se reduziu ligeiramente, quer por a dificuldade e a morosidade das investigações cedo determinar a acumulação de inquéritos. No terceiro lugar, registro para os incêndios florestais, com um total de 648 inquéritos instaurados. Os crimes estradais permanecem na quarta posição, com 391 registros. Já os crimes praticados contra idosos sofreram ligeira redução, contando com 182 inquéritos instaurados no ano judicial de 2019. Revelando ainda assim mais expressivos do que os crimes fiscais, 155. Os fenómenos da corrupção e a criminalidade económico-financeira, com um total de inquéritos instaurados de 113, 38 e 75, respectivamente, sofreram queda apreciável a par da criminalidade de natureza sexual contra menores, 104, registados em 2019. O Conselho de Vila Nova da Barquinha foi um dos 6 que aderiu à recém-criada empresa Tejo Ambiente, que comporta ainda Tomar, Orém, Ferreira do Zêzere, Sardual e Mação. Empresa essa que assume as responsabilidades relacionadas com a água, saneamento e recolha de resíduos. No que ao território barquinhense diz respeito, Fernando Freire, presidente da autarquia, justificou as razões desta adesão, apontando desde já para a diminuição do preço das tarifas, mas principalmente para um aumento da capacidade na requalificação de toda a rede, sendo que à primeira vista já se pode olhar para um investimento de 1 milhão e 100 mil euros na zona de Limeira e Matos.
Maior proximidade e também de sustentabilidade do projeto. Vamos ter um abaixamento nas tarifas da água e do saneamento, mas não é isso que interessa. O que interessa é dotar, de facto, o Conselho com a possibilidade de requalificar, nomeadamente, toda a rede de águas que existe. Só é possível a candidatura a fundos comunitários no chamado agregação, ou seja, estando agregado com outros concelhos. É isso que fomos, no fundo, empurrados para este projeto. Este projeto permite-nos, nesta fase já, fazer um investimento muito perto de 1.100.000 euros, nomeadamente a zona de saneamento das Limeiras e também dos Matos, a zona nascente do nosso concelho, que pelos recursos, uma vez que tínhamos feito ano passado a grande intervenção que fizemos na zona das Madeiras e também na zona norte da Praia do Ribatejo, não teríamos possibilidades se não fosse assim. É a possibilidade, de facto, de, dentro da racionalidade, dentro da eficiência e da eficácia, dotarmos uma empresa que satisfaça os munícipes e, para além disso, que consiga alocar investimentos de fundos comunitários a todos os projetos que queremos fazer, nomeadamente a questão do saneamento básico, não só, mas também, essencialmente, a renovação do sistema de águas e da própria canalizações que, de facto, face à sua velhice, necessitam de intervenções.
Peço-lhe para nos explicar o porquê de Vila Nova da Barquinha não ter entrado já nesta primeira fase, chamemos-lhe assim, da Tejo Ambiente, ou seja, só Orém e Tomara que avançaram precisamente.
Sim, teve a ver para já com a cedência de trabalhadores, ou seja, os nossos trabalhadores sentem-se bem no nosso município e só passaram três. Aliás, provavelmente vão passar quatro, porque à última hora houve alguém que de facto também quer entrar para a empresa. Eles necessitam de 10 pessoas para trabalhar. A contratação pública não se faz com facilidade. Quem domina estas temáticas sabe que estamos obrigados às regras da contratação e a regra da contratação tem alguns pressupostos legais complexos. Por exemplo, a questão do arrendamento que vai ter que se fazer. Vamos ter que ter uma loja, vamos ter que ter um armazém. Não havia condições técnicas, nem pessoais, nem materiais para avançar no prazo estipulado, que era 1 de janeiro.
A Câmara de Sardoal aprovou por unanimidade o protocolo de parceria entre o município de Sardoal e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. O acordo assegura a instalação e o funcionamento de um posto de atendimento na loja do cidadão sardoalense. Miguel Borges, presidente da Câmara, em declarações à nossa redação, destacou a chegada de mais um serviço de proximidade.
Os sardoalenses que necessitem dos serviços do Instituto de Emprego e Formação Profissional não necessitam de se deslocar para fora do seu concelho, podendo esse atendimento ser feito na loja do cidadão. É claro que será uma vez por semana, mas se for situações mais urgentes, é claro que terão que deslocar ao outro centro de emprego, como por exemplo em Brandes, que é o mais próximo. Mas se assim não for, podem ter a certeza que à quinta-feira estará alguém a fazer o atendimento para tudo aquilo que eles precisam do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Isto tem a ver com o conceito que nós criámos na nossa loja do cidadão. É o conceito que tem a ver realmente com uma realidade nova, com um conceito novo também, de acordo com o que é a nossa realidade. Não faz sentido, até por uma questão de boa gestão daquilo que são os dinheiros públicos, termos todos os dias os serviços públicos em todos os territórios. Até porque sabemos que a população é cada vez menor e temos também nós nos organizarmos de forma a que possamos ir ao encontro dos serviços públicos dentro do nosso território. E aquilo que acontece é, na verdade, há um balcão multisserviços em que um determinado dia da semana está a Direção Regional da Agricultura, no outro dia está, por exemplo, a Associação Comercial, num outro dia vai estar o Centro de Emprego, ou seja, não só com este conceito de loja de cidadão e balcão multisserviços, não só mantivemos todos os serviços de proximidade do âmbito da administração pública e não só, de outros serviços também, como aumentámos com este conceito. Claro que não podemos ter os serviços todos os dias no nosso território, mas temos a certeza que os sardoalenses, quando precisam, já sabem que à segunda, à terça, à quarta ou à quinta têm estes serviços que darão respostas de proximidade. E é isto que foi este desafio, esta proposta que nós fizemos ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, aliás, no seguimento daquilo que eram os gabinetes de inserção profissional em articulação com a autarquia, mas que esse projeto terminou, mas nós quisemos que não só o projeto, não só as valências que o Gabinete de Inserção Profissional tinha vão continuar, como todos os outros do Instituto de Emprego e Formação Profissional.
A inauguração está então marcada para esta terça-feira. A loja do cidadão de Sardoal irá assim assinalar, nessa altura, curiosamente, 4 anos de existência. A altura de balanços em torno da atividade e serviço prestados. Miguel Borges falou na criação de uma centralidade regional.
Criámos ali uma nova centralidade não só do Sardoal, mas também regional, porque sabemos que pessoas vindas dos concelhos à volta vão tratar dos seus assuntos na nossa loja do cidadão, pela facilidade de acesso, pela rapidez também do serviço e pela eficiência também. Não estou a dizer que os outros não são eficientes, que não têm eficácia, mas que o nosso tem também. Isso faz com que as pessoas se sintam bem naquele espaço e que tenham respostas prontas e eficazes, como por exemplo, agora que nós temos o gabinete de apoio ao imigrante, também uma valência nova, ou temos o ponto já para do Instituto da Juventude, ou seja, temos ali um conjunto de respostas que faz com que, na verdade, tenhamos, ao longo destes anos, criado ali uma nova centralidade. Recordo que foi um desafio arrojado, na altura, o fazermos a nossa loja do cidadão, porque arriscámos, foi uma luta contra o tempo. Recordo que foi um conjunto de verbas que tinham sobrado de uma outra, de um projeto piloto de uma outra comunidade intermunicipal, e só três ou quatro municípios que aceitaram esse desafio, o caso do Sardual, Massa e, salvo erro, Belmonte. Por isso, e estamos muito satisfeitos por termos feito, requalificámos um edifício, mesmo no centro da vila, de uma antiga panificadora que estava abandonada. Também tivemos aqui um bom trabalho de regeneração urbana, e não só regeneração urbana, requalificando o edifício, mas dando vida ao centro da Vila de Sardual.
O Sporting de Tomar irá deslocar-se neste sábado ao Reduto do Oeiras, em jogo a contar para a 17ª jornada na Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Frente a frente irão estar as equipas que melhor momento atravessam na competição, sendo que o Oeiras, por exemplo, não perde há 9 jogos, enquanto os Leões estão numa impressionante série de 10 vitórias seguidas, percurso que faz com que o primeiro lugar esteja, nesta altura, seguro por confortáveis 11 pontos. Na habitual conferência de imprensa, de antevisão à jornada, registro para as presenças do treinador Nuno Lopes e do jogador e capitão Ivo Silva. Ambos não têm dúvidas, as responsabilidades são do Sporting de Tomar.
Não há dúvida que o Eiras tem sido das equipas que têm tido, desde a vinda a Tomar, tem sido talvez a equipa que mais tem evoluído ou que tem tido resultados melhores e mais sólidos. Também apanhámos aqui o Eiras também numa fase ainda um bocadinho conturbada para eles. Eu considero que eles é uma das equipas fortes e com algum hóquei, neste caso, do nosso campeonato. Estão ali na luta pelo segundo lugar, portanto isso só por si vai dar ali mais ênfase a este jogo, e nós vamos no nosso caminho, que eu considero que agora é mais fácil, neste caso, trabalhar com os atletas nesta perspectiva, porque temos aqui uma folga que nos permite abordar o jogo com mais tranquilidade. Portanto, não é o lugar, mas sim, pronto, mas queremos ganhar, porque somos ambiciosos, porque temos que continuar nesta senda que temos vindo a fazer.
Nós, desde que começou a época, assumimos que as responsabilidades estavam em cima de nós, que era claro o objetivo que nós queríamos atingir, e sendo contra o Eiras, ou contra o Sintra, ou contra o Parede, ou outra equipa qualquer, as responsabilidades são sempre sobre nós, e a prova disso é que estamos a conseguir assumir essas mesmas responsabilidades. O Oeiras, na minha opinião, foi uma equipa que demorou um pouco a adaptar-se à perda de dois jogadores muito influentes, e acho que o desenvolver do campeonato souberam dar a volta às coisas, e prova disso é que neste momento estão mais confortáveis, estão mais fortes, estão confiantes. Mas a nível de confiança não devem estar mais do que nós, a nossa equipa é que está a conseguir estar em primeiro, com 11 pontos de avanço, a ser clara e a demonstrar que estamos a jogar bem.
A Biblioteca Dr. António Baião, de Ferreira do Zêzere, assinalou 16 anos de existência, ocasião em que decorreu a fase final da atividade Concurso Conselho de Leitura, com envolvimento da Rede Conselhia de Bibliotecas Escolares, Biblioteca Municipal, Agrupamento de Escolas Pedro Ferreiro e Fundação Maria Dias Ferreira, com a presença de 246 alunos, professores e representantes das diversas instituições. O concurso foi direcionado para os alunos do primeiro e segundo ciclos do ensino básico. Esta fase final teve, assim, provas escritas, seguindo avançando-se, consoante a avaliação, para a última fase de apuramento, a leitura expressiva avaliada pelo júri presente. A assinalar também o 16º aniversário da biblioteca, destaque para o culminar das importantes obras da empreitada, implementação de medidas de melhoria de eficiência energética e instalação de ar-condicionado, que irá proporcionar maior conforto a todos os utilizadores deste espaço, estando já todos os serviços da biblioteca em funcionamento e ao serviço do público. A tenda do Mercado Municipal de Tomar vai receber o evento About the 19s, espetáculo musical que irá simbolizar um regresso ao passado, neste caso aos anos 90. O programa está já projetado. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos em diversos estabelecimentos comerciais da cidade, assim como em pontos estratégicos no entroncamento e ainda em Torres Novas. A Hertz marcou presença na apresentação, à altura em que falou com Fernando Oliveira e Amarelo, dois dos rostos principais da organização, que deram conta da venda de pulseiras e ainda das raízes do espetáculo propriamente dito.
Aliámos aqui alguns estabelecimentos comerciais em Tomar, também alguma forma de promovermos não só os estabelecimentos, mas também eles ajudando-nos a nós, de alguma forma, aqui a vender-nos as entradas. Em Tomar temos o Coquitos, temos o Wake Up Gym, temos a Cirurgia Claustro, temos o Wake Up Gym,
já dá, ok?
É o temos o Brutos Barbershop, temos o Capítulo, temos o Santiria, o Café Santiria. Portanto, em Tomar são estas casas que nos estão a ajudar. Em Torres Novas temos as pulseiras à venda no stand da Renault, do Rocks, e no Torres Shopping temos na New Store, a casa de desporto que existe no Torres Shopping. E no entroncamento temos à venda na Casa do Benfica do entroncamento e no Onda Física, também o ginásio no entroncamento. A malta gosta normalmente de estar associada aqui a grandes noites. Toda a gente gosta destas coisas, portanto, estamos aqui nesta parte. Portanto, em relação a isso, é onde nós temos as pulseiras à venda. Acabamos por fazer aqui uma parceria também, não só em tudo no que diz respeito ao município, a todos os nossos patrocinadores, numa escala diferente, mas toda a gente conta, como é evidente.
Qual será o preço das pulseiras?
As pulseiras vão estar à venda não só em pré-venda, mas também no dia do evento estarão à venda, com o custo de 5€ cada pulseira. E não nos podemos esquecer que vamos aderir aos copos reciclados, ok? Não vamos ter na pré-venda o copo na entrega, mas todas as pessoas que vão entrar no evento, no dia da apresentação da pulseira, terão direito àquele copo em que, obviamente, irão usar durante toda a noite do evento.
Para a organização, o que é que seria já um bom número de participantes?
Olha, muito honestamente, um bom número de participantes. A tour do About the 19s começa exatamente em Tomar, portanto é uma incógnita para muita gente. É muito fácil nós trazermos o About the 19s a Tomar em outubro ou novembro, em que toda a gente já ouviu falar e que temos 1500 pessoas. Epá, mas se nós conseguíssemos aqui na tenda do mercado ter ali uma casa composta entre as 800 a 1000 pessoas, já nos daríamos por contentes. Como é óbvio, ninguém está aqui para enriquecer com isto. É mais para dar aos tomarenses uma noite diferente, uma noite em que nós apostamos no conceito dos anos 90, em que com toda a certeza irá correr bem.
Muito bem, então 4 horas sempre com tudo a ver com os anos 90.
Sim, tudo, desde o início ao fim. E a começar neste caso, ia para dizer só aqui na questão de nós, enquanto promotores do evento também, além de eu estar inserido no projeto da About the 19s, enquanto promotores do evento temos o cuidado também de toda a parte que vai ter a ver com a decoração e daquilo que nós também pedimos aos participantes, a toda a gente que irá ver, é o dress code de 90, ou seja, transformar mesmo aquilo no regresso ao passado nos 90.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Vivemos na era do marketing, da propaganda, da publicidade. Todas as oportunidades são boas para aparecer na televisão, nos jornais e nas redes sociais, porque todos temos algo para vender, um produto, um serviço ou mesmo uma ideia. No marketing é indispensável haver uma marca, e de preferência que essa fica no ouvido, e talvez por isso pegou a moda parola das cidades capital disto e capital daquilo, e felizmente não aconteceu por cá. Em tempos, Tomar era conhecida como Cidade Jardim. Marca pouco original, quando mesmo ali ao lado, em Abrantes, era também Cidade Jardim. A verdade é que em Tomar, aos poucos foram desaparecendo as flores e o nome de Jardim também secou. E há meia dúzia de anos, eis que surge uma nova marca, Pomar Terra Templária. Sei até quem teve a ideia, mas não digo, porque não quero fazer-lhe publicidade. Mas essa marca, como todas as outras, tem associadas uma estratégia. Neste caso, uma estratégia autárquica de promover o turismo de Tomar com a história dos templários, numa lógica de evidência histórica de Tomar ter sido a sede do último sítio templário do mundo, quando acolheu também a Ordem de Cristo. Mas será que a marca templária não nos limita? Será que os templários nos têm ajudado a promover turisticamente o nosso concelho? Digam os ouvintes, para mim, eu tenho dúvidas. Verdade seja dita que não sou adepta de marcas, mas se fosse obrigada a fazer uma marca para Tomar, escolheria algo mais abrangente. Tomar um concelho com história, por exemplo, e neste contexto estaria a incluir também a pré-história, a ocupação celta e os outros povos, os romanos, a Célio, a Nabância e Tomar. E não esqueceria os templários, nem os judeus, o infante Dom Henrique e a escola de Sagres, o Dom Manuel e os seus descendentes, os portugueses e os espanhóis, e no advento da modernidade também não esqueceria os que trouxeram o progresso, os industriais tomarenses, os artistas e todos os homens e mulheres que marcaram Tomar pelas melhores razões.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluída esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.